Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para verificar as condições das lavouras de soja e também de milho para essa safra verão 19/20. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Luiz Fernando Marasca Fux, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia. O prazer é meu estar aqui podendo falar com vocês, trazer algumas notícias e informações importantes do Rio Grande do Sul.
Luiz, pelos últimos dados divulgados pela Emater aí do Rio Grande do Sul, o plantio da soja já atinge 90% da área planejada. Como é que estão indo esses trabalhos? O produtor gaúcho consegue semear a sua lavoura sem dificuldades ou encontra problemas no caminho?
Olha, teve um percalço ali entre o final, meados de novembro até o início de dezembro, onde choveu bastante. Isso aí acabou atrasando um pouco o plantio, mas nada assim significativo. Mas naquela fase aconteceram replantios, né? Em função do soja plantado naquela época, teve replantio. Esses replantios, na sua maioria, já foram feitos, né? E de maneira diferente do que aconteceu ano passado, que houve regiões semeadas em janeiro, por conta do atraso, né, das condições de clima, de excesso de chuva que não permitiram o plantio em tempo normal. Esse ano, parece que agora, nos próximos 10 dias, é a reta final, encerra-se o período oficial de plantio, né, até dia 20 de dezembro. E eu acho que até lá, o plantio do Rio Grande do Sul estará praticamente concluído. Agora, nesse exato momento, né, o plantio deu uma refreada porque as chuvas foram muito irregulares, né, ao longo das últimas 2 semanas, e a condição do solo mais seco. Então, pode ser que a partir da próxima semana, então, se conclua o plantio. Há previsões de chuva para sábado e domingo, uma intensidade já bem considerável, 50 a 100 milímetros. As chuvas que aconteceram, por exemplo, na semana passada, e ontem, foram chuvas de verão, assim, muito mal distribuídas, né, com pancadas mais fortes, outras pouco significativas, e outros lugares nem aconteceram. Mas há o retorno, a previsão de retorno das chuvas generalizadas a partir de sábado, no Rio Grande do Sul.
E aí, diante desse cenário, como é que fica a expectativa da ProSoja para a produção, para a produtividade dessa safra? Ainda dá para se esperar uma boa safra gaúcha?
Sim, dentro de um quadro de normalidade, a gente acredita que supera o ano passado, né? Aí quase chegando aos 19 milhões de toneladas. Talvez a gente supere o 19 e estejamos indo rumo aos 20 milhões de toneladas, né? A implantação, apesar desse percalço que teve ali no mês de novembro, ela é considerada uma das melhores, né? Esses dias agora, por exemplo, ontem e hoje, são dias muito quentes. A gente olhava a lavoura, chegava a dar uma certa apreensão. Mas é normal, nessa fase não há dano significativo à produção. Então, acontecendo condições normais, a gente acredita que será uma safra recorde, né? Talvez 20 milhões de toneladas, né? Alguns dados mais otimistas, né? Mas se nós repetirmos o ano passado, de 18,6 a 19,5, vai ficar de excelente tamanho. O Rio Grande do Sul vem demonstrando ao longo dos últimos 8 anos produções crescentes. O clima com certeza tem ajudado, mas é esse crescente na produção, né, uma linha ascendente, né, de produtividade, isso aí é resultado da tecnologia, né, do trabalho de plantio, boas máquinas, né, e também com situações de correção de solo, né, plantio direto, rotação de cultura, essas coisas assim.
E aí, com os trabalhos de plantio já aí na reta final, praticamente finalizados, como é que o produtor vai realizando seus manejos, aplicação de defensivos? Ele consegue entrar nas lavouras e realizar o seu planejamento?
A aplicação de herbicidas agora fica prejudicada, porque estava muito, muito quente, né, e ventoso, e o ar estava seco, né, uma condição assim, que é, de certa maneira, é normal no Rio Grande do Sul, quando dá os veranicos, né? Então, não está prejudicado. O controle de insetos está perfeito, pode-se entrar, né, não tem problema nenhum, tem condições de solo para entrar. Fungicida, essa semana teve notícia que apareceu um foco mas é uma coisa pouco significativa. Praticamente todos os anos acontecem alguns focos esporádicos, né? E eu acho que devido a essas condições de calor e ar mais seco, né, ele está contido. Poderá haver uma expansão disso aí, e é possível que novos focos, a partir aí da semana que vem, venham a ser registrados. Mas nada é preocupante. Considerando, né, a maneira como ocorre ferrugem, como ela se dissemina, estaria dentro da normalidade.
Falando agora da comercialização, como é que o produtor gaúcho encontra esse cenário de vendas? Existem boas oportunidades para ir fechando negócios nesse momento?
Olha, o preço, de momento, ele está bom. Digamos assim, com o Rio Grande atingindo na faixa aí dos 86, né? Aqui fica na faixa de 76 a 78 no disponível, né? Alguns valores até superiores, e algumas praças mais perto do Porto de Rio Grande, como Cruz Alta, né? Aqui nós estamos a 600 quilômetros, deprecia um pouco o preço, em função do custo frete. Mas houve boas janelas de comercialização, de fixação de contratos futuros no mês de início de novembro, final de outubro, quando teve um pico do dólar, né? E um pico do valor do bushel, né? Deu uma melhoradinha no prêmio. Agora, para estimativa para a safra, próxima safra, para a colheita em março, abril, mas houve fixação em torno de 80, 81. Né? Esse foi um patamar que chegou e não se tem notícia de algo assim muito diferente disso aí. Né? A gente recomenda o produtor que, em função de toda essa conjuntura internacional, até há boas notícias em relação ao acordo dos Estados Unidos-China, que eu li hoje no site do Notícias Agrícolas, mas isso tudo é uma questão que nós não temos controle nenhum, né? É uma coisa que não se pode se basear. O produtor tem que se basear e não deixar o custo da lavoura muito solto. Alguma coisa ele tem que travar. E não necessariamente ele deve travar estanque num momento só, ele deve procurar fazer uma média, né? Observando essas janelas de comercialização. O dólar está baixando, mas o bushel está subindo, né? Se esse acordo bilateral Estados Unidos-China acontecer, provavelmente vai haver é o que está acontecendo, talvez reagindo o preço do bushel, né? Então, bons momentos acontecerão, né? E o produtor deve procurar, então, travar pelo menos o custo de produção, porque realmente, né, as variáveis elas são muitas, e a considerar a questão do preço, que é influenciado pelo câmbio, que é influenciado pelo bushel, né? E também em conjunturas de mercado. O prêmio também é uma coisa que varia muito, então o preço da soja é uma caixinha de surpresas. Por isso a gente deve tratar de, pelo menos, o custo não deixar ele um pouco travado.
Então, pelo menos até esse momento, uma boa perspectiva de safra aí no Rio Grande do Sul, tanto na produção e produtividade, como também nas opções de vendas, na rentabilidade, né, Luiz?
O custo está elevado, né? A rentabilidade, isso é uma coisa particularmente delicada para o produtor, mas na média, assim, o produtor não trabalha assim, com aquela folga, né? Qualquer percalço aí já fica patinando. Então, o custo ainda segue sendo elevado, né? Tu não deve considerar apenas o custo de desembolso, né? Tem as máquinas que estão sendo utilizadas, tem os funcionários, tem a manutenção da propriedade, tudo isso é o custo de produção. Você tem um hectare produzindo, você tem que... É um trabalho de praticamente um ano, né? Então, o custo segue sendo muito elevado. Não é um patamar muito confortável que permite uma capitalização do produtor para poder fazer frente, digamos, às adversidades futuras, né? O produtor acaba ficando, assim, quase que descapitalizado. Uma capitalização, ela hoje, assim, um processo gradual de capitalização do produtor, e até o produtor trabalhar... Para se capitalizar, eu acho que seria conveniente, né, fazer uma trajetória, assim, uma programação futura, porque novos mecanismos de comercialização, por exemplo, os contratos futuros na bolsa, né, contratos de opção, todos assim de liquidação financeira, parece que são o futuro, né, o futuro da agropecuária. A fixação no físico, né, ele tem problemas, por exemplo, quando você não consegue entregar, e ele também pode carregar um custo, né, no momento de uma oscilação de preço. O produtor pode perder bastante. Então, esses novos mecanismos de comercialização na bolsa, de contratos junto a corretoras, parecem ser o caminho, o futuro. O sistema financeiro está conduzindo para isso aí, para garantir o recebimento dos financiamentos, né? O que é mais grave, por exemplo, agora que vai ser implementado a cédula rural imobiliária, que é uma forma de garantia fiduciária, que nós acreditamos que na atual conjuntura ela aumenta por demais o risco patrimonial do produtor, né? Ela é um processo que seria muito bem-vindo quando algumas questões conjunturais que garantissem mais renda ao produtor estivessem estabelecidas, né? Mas você optou por isso aí, embora nós contestamos, né? Junto a todo o Congresso e outras entidades. Então, assim, se desenha uma nova maneira de conduzir a parte financeira da propriedade. Então, o produtor tem que estar atento a essas questões aí, tentar ver se consegue se capitalizar, porque os ajustes diários nos contratos do futuro, né, de opções, eles requerem alguns volumes de produção. Em determinados momentos, os descontos, de diferença de preço, né, de acordo com o produtor trava a sua produção, em função da quantidade que ele está travando, pode ser muito significativos, né? E se você não tiver aquela quantidade de recurso disponível para fazer o ajuste, você acaba tomando um stop na sua opção, no seu contrato, você acaba caindo fora do mercado, né, realizando ele, por falta de fundos. Então, assim, sem querendo me delongar nesse assunto, mas é importante, agora, mais do que nunca, né, o produtor ficar atento a isso aí. Um mercado mais liberal, ele implica em mais responsabilidades, né? Então, assim, quando o governo se retira da atividade do financiamento do subsídio, né?
Bom, nós perdemos o contato com o Luiz Fernando Marasca Fux, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul. A gente vai retomar esse contato com ele nesse momento que ele dizia para a gente um pouco da questão da comercialização, da importância do produtor fazer o seu custo de produção, ter essa noção do quanto ele gasta para implantar as suas lavouras, para poder buscar boas oportunidades de negócio, fazer as suas vendas aos poucos, buscando essa média e buscando travar os seus custos em safras que vem apresentando aumento no custo de produção ano após ano. Então, cada vez mais importante, o produtor precisa ficar atento, acompanhar essas movimentações de mercado. O Luiz comentava da questão de que cada vez mais o produtor precisa ficar atento a essas questões numa economia cada vez mais liberal, com a tendência de que o governo acabe se retirando um pouquinho desse auxílio e aí o produtor precisando fazer valer as suas negociações. O Luiz Fernando Marasca Fux, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, também comentou que a safra de soja lá no estado se encaminha para o final dos trabalhos de plantio, ali após um início um pouquinho complicado para a soja, com o produtor tendo dificuldades para implementar a sua safra. O clima melhorou, ajudou o desenvolvimento da safra. Agora a gente retoma o contato com o Luiz Fernando, presidente da ProSoja. Luiz, você comentava um pouquinho dessa questão econômica do produtor, cada vez mais tendo que ficar atento aos custos e buscando boas oportunidades de negócios.
Eu acho que isso vai ser uma evolução, talvez não tão lenta, o produtor vai ter que se adaptar rapidamente, né? Mas eu acho que já há um bom número de corretoras se instalando, né, já com know-how nessa questão de comercialização, dessas travas, né, de preço, de alta, de baixa, contratos futuros. É difícil para o produtor dominar todo esse processo, né? Então, você lança a mão então, das corretoras, né, das boas corretoras. E eu acredito que quanto menor a propriedade, talvez esse passo seja um pouco mais difícil, né? O produtor tem uma tradição de fazer travar o contrato no físico, né? Para entrega futura. E é uma maneira de travar, ela é válida, né? Embora o risco é você não conseguir entregar por causa de uma estiagem, que esse é o problema do Rio Grande do Sul, né? Mas ele também é válido, né? É melhor do que você deixar completamente à mercê do mercado o seu custo de produção, que é o que geralmente acontece e é o que é mais fácil de acontecer. Chegar lá no momento da comercialização, sabe-se por uma condução do mercado, por realmente ser a conjuntura, né, os preços acabam caindo, dá qualquer notícia, já no momento de grande comercialização, de grande oferta, né? Claro que os preços naturalmente se aviltam, né? E qualquer notícia acaba provocando um terremoto. E o produtor poderia estar visualizando algum lucro, né? Ele acaba tendo, às vezes, muito até prejuízo, né? Em ter que comercializar grandes volumes para cobrir os custos de produção a preços aviltados. Isso a gente tem que evitar, não é possível trabalhar mais dessa maneira. Como eu dizia para vocês, os mecanismos de custeio da lavoura estão mudando rapidamente, né? E nós acreditamos que não é da maneira que deveria ser, né? Principalmente com a implantação da cédula rural mobiliária, com patrimônio em regime de afetação, onde a execução do contrato ela é sumária, você perde a sua propriedade, você não é nem comunicado, né? Se dá em garantia, você não pagou no período, você não perde aquela fração, você não tem nem o que questionar. Isso é a cédula rural mobiliária, então tome muito cuidado. E tente destravar a sua produção, vá se adaptando à nova realidade, né? Ela não vai, ela poderá ser muito boa se você conseguir se adaptar a ela, né? Eu acredito que é muito promissora o futuro da agropecuária brasileira.
Luiz, falando um pouquinho da safra de milho agora aí no estado, também segundo os últimos dados da Emater, 90% da área cultivada até o momento, e em algumas localidades já iniciando a colheita, 1% já colhendo aí no estado. Como é que estão essas lavouras de milho verão aí no Rio Grande do Sul?
Olha lá, ela se desenvolveu muito bem. Acho que as lavouras plantadas precocemente terão uma produtividade também excepcional. Ao longo agora do mês de dezembro, para dizer, as 2 últimas semanas, então começou a haver um intenso calor, né? Vento, ar muito seco. Isso aí acaba exaurindo a umidade do solo, né? Evapotranspiração muito alta. Então, as lavouras que não estão irrigadas nessa fase final, que a maioria das lavouras estão em fase final, na região noroeste, né? As regiões de maior altitude, o milho já está numa situação, eu acho que talvez no início do enchimento de grão. Mas na região noroeste, que planta mais cedo, esse final do enchimento de grão, ele pode ter havido uma leve quebra, né? Em função do excesso de calor, né? Da baixa umidade, né? Mas nada assim que vá comprometer, como em outros anos, a rentabilidade da lavoura, né? Acho que vai ser uma safra muito boa. Uma coisa interessante que aconteceu ao longo do mês de novembro foram dias mais frios, noites frias, né? Até os dias, até umas horas da manhã, frios. Eram quando entravam as frentes frias, né? Após uma chuva, uma intensa luminosidade com ar mais ameno. Isso em parte do dia, o ar mais fresco, e durante a noite. Pode ter prejudicado algum híbrido nas regiões de maior altitude, no desenvolvimento, né? Poderão, assim, a questão da baixa temperatura durante o dia pode ter prejudicado. Mas na região noroeste, como ela é tradicionalmente mais quente, foi excepcional, né? Então, você tem baixa temperatura, então permite uma fotossíntese, assim, em altíssimo nível, né? Acumula no grão. E tendo umidade, isso se reflete numa produção mais elevada.
Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário atual do desenvolvimento das safras aí no estado. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Bom, eu acho que o agradecimento ao Notícias Agrícolas, né, por permitir esse nosso contato com o produtor. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, né? E contem com a ProSoja para defender as grandes questões do setor, né? Se interem da nossa entidade e procurem saber o que nós estamos fazendo, né? Um abraço a todos. Muito obrigado novamente.
Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
Obrigado.
Esse o Luiz Fernando Marasca Fux, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento das lavouras lá no estado gaúcho. Segundo o Luiz Fernando, o plantio da soja se encaminha para a reta final no estado, e aí uma situação de desenvolvimento bastante favorável para as lavouras, ao contrário do registrado na última safra. Apesar do início um pouquinho complicado, com dificuldades para semear as suas lavouras, o produtor gaúcho registrou uma melhora no clima nos últimos dias, o que ajuda o desenvolvimento e deixa as expectativas em alta, expectativa de superar a barreira das 19 milhões de toneladas de soja produzida no estado, chegando até próximo às 20 milhões de toneladas nessa safra. O momento de mercado também anima, bons preços vão surgindo para os produtores irem fechando seus negócios, então a boa perspectiva de vendas e também de produção para a soja lá no Rio Grande do Sul. Luiz também comentando sobre a safra de milho verão, que também, ao mesmo tempo que se encaminha para o final dos trabalhos de plantio, já começa a ser colhida lá no estado, em algumas regiões, e aí também boas perspectivas de produção para o milho gaúcho nessa safra verão 19-20. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.